Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo e com a banda inteira dos HMB, que hoje...
Caríssimo.
Ah, é, ouçam, pensei em muitas coisas. Há uma pergunta que é um clássico, que é nunca se deve perguntar a uma banda qual a origem do seu nome. Mas no vosso caso...
Não. Queres a verdade?
Não, eu sei a verdade, eu mistiquei. Eu só preciso que me confirmem se a verdade é esta. Portanto, os HMB... Eu fiz uma investigação, não é? Onde é que está a parte em que eu investiguei? Cá está, exatamente. Não são mais do que o projeto do Eber. Isto é, Eber Marques Band, é isto?
Não, nada disso.
Opa,
nada
é assim, disso. Há uma frase...
Bolas,
há uma frase muito, muito, acho eu, famosa do nosso primeiro-ministro António Costa, que ele, quando foi ver o José Sócrates, quando ele estava detido, ele diz assim, vim ver um amigo para ouvir aquilo que é a sua verdade. Não é? Então, a nossa verdade é que esta é a tua verdade, ok?
Okay.
Que a HMB é a banda do Eber, portanto, Eber Marques Band, é isso que estás a dizer,
é
não é?
Sim, sim.
A nossa verdade é que a HMB é homens muito bonitos. Então, vamos ficar assim, pode ser?
Adoro a vossa verdade, um tanto quanto tendenciosa, não é? Já agora, curiosamente, vocês numa entrevista recente, uma revista, a GQ, foram-se definindo cada um deles. Digam lá se isto é verdade. O Joel Silva. Que é o baterista, é também conhecido como o alemão.
Agora, vou aproveitar para estar em direto.
É pessoa da organização, não é?
Vou aproveitar para estar em direto.
É pessoa mais organizada.
Mas isso é verdade.
Isso é verdade. Mas desde aí, passaram-me a chamar alemão e é tudo mentira. Eu nunca fui tratado durante 10 anos de existência desta banda como alemão. E depois dessa entrevista, que nós pensávamos que era uma coisa, acho que foi o Weber que referiu assim muito.
Forma tosca até.
Mas fora a gente diz que ele é o alemão. Pá, desde aí toda a gente me trata por alemão, que é uma coisa que eu simplesmente desprezo.
Parece-me ótimo. Depois o Joel Silva, que é o baterista.
Desculpem.
O Fred Martinho, agora que é o guitarrista e é o elemento mais alegre, que traz no fundo a felicidade que a banda necessita. A alegria.
É verdade.
Trago alegria e não só. Trago o joie de vivre. Trago o Salaferre, trago o Genesequá e o Champignon também.
Montes de cenas francesas.
Montes de cenas francesas.
E uma clara influência da cultura francesa.
Sim, sim. A cena francesa e a cena também de manter o espírito verdadeiro. Acho que acima de tudo, às vezes é difícil perder o foco. Perdão, às vezes é fácil perder o foco e acho que uma boa risada. Mete as coisas em perspectiva e então esforço-me por...
O que é que te diz o erotismo francês?
Eu preciso de legendas na maior parte do tempo, portanto não me diz nada especial.
Bem, esta pergunta não é inocente e eu sempre me encontro com o Fred Martinho. Normalmente a conversa vai parar a Nash Vidal.
Nash Vidal.
E Nash Vidal foi alguém que foi muito importante na educação direito sexual de muitos e já esteve neste programa.
Eu sempre um fascínio, ele realmente esteve ao pé de ti e eu por acaso.
Várias vezes. Não tão próximo.
Não tão próximo quanto desejava.
Eu não desejaria isso.
Mas é pá, é uma curiosidade, não é? Ele esteve aqui, provavelmente, não é?
Sim, possivelmente.
Nestas cadeiras.
E ficou assanhado com alguém da tua equipa?
Ficou assanhado com a apresentadora de então, que era a Rita Amado.
Perigosíssimo.
E Nash Vidal queria.
Estavas em streaming?
Não estava. Mas Nash Vidal estava muito inquieto com a Rita Amado. Rita Amado, que eventualmente vocês não saberão quem é, mas tornou-se bastante popular porque ela participou em alguns dos mais emblemáticos episódios dos Gato Fedorento. Porquê? Porque era também produtora dos Gato Fedorento era no início de tudo. Okay. E basicamente ela começou, estava ali com eles e era utilizada. Enfim, mas eu ainda não
era
utilizada. Utilizada não nesse sentido que vocês estão a pensar. Curiosamente, depois temos o Weber Marques, que é a força criativa da banda, é o vocalista, não é? À partida, será a pessoa que sair, a banda acaba.
À partida.
Portanto, se o Weber sair, a banda basicamente vai passar por um mau bocado.
MB.
Por isso é que eu acho, eu acho que é sempre um erro quando uma banda só tem um vocalista. Deviam ter pelo menos dois, não é?
Não, mas o que tu não sabes é que eu estou-me a preparar, ok? Eu também estou aqui no. Já me inscrevi em algumas aulas de colocação. Porque eu sei cantar, não sei é colocar a voz. Okay. Então estou a tentar trabalhar para na hipótese do Weber descobrir que ganha muito mais dinheiro sozinho. A gente
já descobri há muito tempo, meu. Não é por aí.
Não tarda nada, vem aí o seu álbum a solo. Os vocalistas das bandas normalmente fazem um álbum a solo para quê? Para perceberem como é que aquilo corre se forem sozinhos.
É verdade.
Mas se aquilo correr bem.
Esta é a nossa verdade.
Eu, afinal, não preciso da banda para nada, não é? E não vou com uma carreira a solo.
Foi como o Miguel Araújo fez, então.
Basicamente foi isso. Oh. David Fonseca fez isso, não é? Correu bem, olha, então vou seguir. Caso de ser desonesto, porque
há uns experimentam e depois
voltam. Não foi verdade, sim. Há muitos que experimentam, por exemplo, curiosamente, há um nome, senante, o Mick Jagger, a carreira a solo nunca lhe correu bem.
Não agarrou.
Não.
Não agarrou, não.
Isto é, ele só vale mesmo com a banda.
Teve uns singles, eu lembro de um single. Ou de outro deu uma chima, não.
Acho que o Keith Richards teve mais sucesso a solo, se calhar, do que ele.
É possível. Já agora, deixa-me só concluir. Daniel Lima é o teclista. Teoricamente, e atenção que esta pode ser uma afirmação polémica, teoricamente será a pessoa da banda que percebe mais de música.
É verdade?
Provavelmente.
Sim, o piano é um instrumento muito completo. Ah. E isso acaba por facilitar um bocado nessas coisas das harmonias e das nerdices de teoria. Deve ser um bocado por isso. Mas sim, também sou um bocado mais chato com essas coisas.
Não, mas está perfeito.
Eles dão-me ouvidos.
A tua análise está perfeita.
Não é a minha análise, eu li isto em algures. Pera, mas já agora, antes de concluir, os teclistas normalmente têm essa função quase cerebral da banda. São muitos os teclistas que têm essa.
Regra geral é.
Porquê é que isso acontece?
Acho que é porque o piano é um instrumento muito abrangente e é muito visual também. Então, os pianistas, desde muito cedo, que exploram esse tipo de pensamento. Deve ser um bocado.
Dentro da harmonia, eles conseguem logo perceber se a nota que tu estás a cantar. Espera, isto não está aqui dentro.
Não
está aqui na minha escolha. Então, não está certo. Tens de escolher outra.
Porque eles têm as notas todas à frente deles.
É um ganda chato.
Quando, por exemplo, quando estás a tocar uma guitarra, na verdade tu não estás a ver as notas, então às tantas deixas de pensar naquilo, por isso é que são todos uns desequilibrados. Porque às tantas não estou a olhar para as notas, não é? Enquanto o pianista tem que estar ali, que ele está à frente dele, está a ver o dó, o fá, o lá, sá, sá, tal, 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 tal. Não consegue deixar de pensar.
Os pianistas começam mais novos do que quem aprende a tocar guitarra ou baixo. Começam muito mais novos, estão em contacto com aquilo muito mais tempo antes.
E depois também há uma certa distinção que está associada aos pianistas. Essa é que é verdade, não é? Parece que vestem sempre melhor do que o outro.
Neste caso,
é verdade.
No nosso caso, eles acham que isso não é, mas uns dias eles vão olhar para trás e vão pensar assim.
Essa é a tua
verdade. Afinal, o teclista tinha razão.
Aqui é assim, é 4 contra 1. Nós todos achamos que o Daniel, ele é boa pessoa, bom rapaz, respeitador dos bons costumes, mas precisava de...
Vestir-se mais à pianista?
Sim, precisava de vestir-se mais à pianista. Precisava
não sabes
de,
o que é que estás a dizer.
Enfim, um makeover, extreme makeover.
Opa, assim,
extreme. A pianista é tipo
só
gola
para tu teres noção.
Estás
a ver Alvin, Alvin.
Do pianista de Bon Jovi.
Claro, é isso que vai acontecer.
Para tu teres noção, nós agora com a HMB, com esta vida que temos e começamos a ter abertura em numa coisa que eu não fazia ideia que existia, que é showrooms. Agora temos acesso a showrooms e o Daniel basicamente é o tipo que pergunta: não tens mais escolhas? E a moça vai à arrecadação buscar aquilo que está escondido para ninguém ver, porque é feio.
Só aconteceu
é isso
uma
que
vez
quer.
Porque eu gosto de tênis bote.
É isso que ele quer.
Roxo.
Eu adoro.
Deixa ser difamado em rádio.
Deixa-me só agora concluir, não é? Que falta um elemento que é o Joel Xavier, ele é o baixista e é basicamente um menino prodígio. Mas é também o mais fechado dos 5.
Essa parte é a nossa verdade. A parte de eu ser um menino prodígio, isto é uma verdade universal, na verdade. Completamente incontestável. Não sei se sou mais fechado, o que é que queres dizer com isso? O que é que.
Ele leu.
Ah, leste isso? E o que é que entendeste do que leste?
Sou mais reservada.
Exato.
Que até agora não tens parecido.
Nada.
Acho que eu não sei, eu não sou, sei lá, fechado para as pessoas. Não sou, eu tenho aí algumas manias que fazem de mim uma pessoa fechada a algumas coisas. Por exemplo, pá, eu tenho muita dificuldade em acompanhar o andamento da malta nas redes sociais. Uma coisa que eu faço com dificuldade. Sei lá, eu detesto quando as pessoas me dizem o que é que eu tenho que vestir ou deixar de vestir. Sou muito contra tendências, só porque sim. Às vezes nem é racional. Então, se calhar isso se torna uma pessoa fechada, mas continua a ser um prodígio, isso é o mais importante.
Gosto imenso. Já agora, antes de se conhecerem, bom, vocês conheceram-se quase todos pela igreja, tocavam na igreja, é verdade?
Uhum. Sim. Tocávamos e tocamos.
E continua a tocar, não é? Uhum. Devia haver um concurso, mas assim, só uma exibição só entre igrejas.
Sabes que tu já tiveste pelo menos uma ou duas vezes na minha igreja?
Eu tive uma recentemente com o Tiago Cavaco. Exatamente. É essa. Ok. Fui lá falar. Sabes o que é que aconteceu? Eu até cheguei aqui a comentar que estavam ali várias pessoas que eu admiro imenso. E também vos admiro vocês, como é óbvio, muito.
Obrigado.
Estava lá o Uri, estava lá o Tiago Cavaco, estava lá o Benjamin. E como é que aconteceu? Como é que eu vou explicar isto? Eu não sou católico.
Nós também não.
Não, e não acredito em qualquer Deus, mas tenho o maior respeito por quem acredita. E na altura que ali que estávamos a falar sobre a minha relação com a fé, que é inexistente, não é? E estamos a falar sobre isso, e na altura o Tiago Cavaco diz: e agora vamos todos rezar pelo Alvin. E as pessoas começam a rezar. Isso assim, que momento, sabes? Aquilo, fiquei assim pensando, e agora? O que é que eu digo? Não é? Então, eu não vou rezar, não faz sentido. Mas foi assim um momento. Para mim foi bastante embaraçoso, não é? Mas eu acho e percebo que aquilo pode ser a fé, pode ser um momento unificador e de grande estímulo para muitas pessoas. Portanto, não só respeito, como até acho que sim. Que,
não, isso...
A vossa igreja como é que se distingue das outras?
Deixa-me dizer também que, primeiro, a nossa igreja distingue-se das outras na medida em que nós estamos lá, nós somos incríveis. E pronto, estavas a falar da competição entre bandas, obviamente. Sim. Que.
Isso era incrível. Isso era incrível.
Mas na verdade isso acontece, só que nós fazemos competição entre bandas fora da igreja, não é? Ou seja, Samuel Lúria tem coisa dele, nós temos a nossa cena, apesar de nem todos nós acompanharmos a mesma fé, nós os cinco, não é?
Espera aí. A igreja do Uria é a igreja adventista, não é?
Não, Batista. Não,
é Batista.
Batista. Mas depois o Joel acompanha o Uri, não são da mesma comunidade, mas o Joel é de outra igreja batista. Depois o Heber.
Quantas igrejas batistas é que existem?
É pá, boés.
Em Portugal. Quer dizer, no mundo são muitas. Em Portugal.
Mas há diferenças entre cada uma delas?
Sim, existe. Umas mais ligeiras, sabes, do que outras. Mas há.
Todas as igrejas evangélicas são obrigatoriamente diferentes entre si, porque, como não têm uma figura como o Papa, que é um representante máximo da igreja, todas as igrejas são locais. Então, as pessoas que lá congregam fazem. A imagem da comunidade fica muito à semelhança do que as pessoas que lá congregam. E aí é um bocado diferente da Igreja Católica, que as regras são as regras, ou toda aquela, digamos, liturgia, né? É centralmente definida, e depois todas as igrejas católicas, mais ou menos, seguem-se por elas. Nas igrejas locais são relativamente... Nas igrejas locais evangélicas a coisa é diferente. É diferente, porque cada igreja tem muito a sua personalidade.
Yeah. Olha, já agora, e antes de continuarmos com a conversa, deixem-me só dizer que na passada semana nós tivemos uma das melhores ideias de sempre. Ui. neste programa. O que aconteceu foi pouco usual. Na verdade, nós promovemos sempre a interatividade neste programa, mas ainda não nos tínhamos lembrado que era importante criarmos uma linha que já existe. E que sempre existiu, que é esta, o 707-200-330, mas a esta juntarmos WhatsApp. Ora, criamos um WhatsApp para a prova oral e o resultado foi que recebemos centenas, centenas e centenas de mensagens de
não
voz.
Não estavas à espera?
Não estavas à espera de recebermos. É um autêntico fenómeno, nós estamos muito animados com isso. As pessoas, as pessoas aderiram em massa e hoje é o que queremos também. Queremos outra vez que nos enviem mensagens de voz através do nosso WhatsApp, que é este e que vai ser sempre. É o 960386272. Vou repetir, 960386272. O que propomos aqui é que façam um comentário ou uma pergunta a qualquer um dos elementos dos HMB. E o melhor ganha um DVD da prova oral. É o melhor comentário que é caso.
Parece-me bem.
Será que as pessoas
o DVD
têm
vem com o leitor de DVDs também?
Calma.
Desculpa. É que eu estou muito perto. Não tenho chão porque isto fundiu-se.
DVD e CD.
Isto deixou de funcionar.
Com os jingles da prova oral.
Deixou de funcionar.
O que é que deixou de funcionar?
Eu tenho um problema com o eletrónico. Isto deixou de funcionar.
Tudo o que é eletrónico, o Fred toca. Isto é verdade. Isto deixou de funcionar. Isto acontece.
Isso é maravilhoso.
Não, mas isto acontece muitas vezes.
Mas vem com
a gente chega ao estúdio do Rui Veloso. Este gajo ia gravar não sei o quê. E
palmas.
Palmas. E aquilo foi tudo abaixo.
Eu tenho esse problema. Eu acho que a tecnologia é um tanto quanto incompatível comigo e acontecem-me fenómenos tão interessantes quanto este. Por exemplo,
com o pé do Nacho.
Não.
Vocês têm em comum.
Olha, no chat do Facebook, uma coisa, só isto. Eu não consigo fazer copy do que quer que esteja ali na conversa. Imagina, tu dizes, olha um nome. Eu podia fazer copy daquilo que me estás a dizer rapidamente, colocar no Google, pesquisar. Ele não me deixa fazer isso nunca. Como é que é possível?
Mas nunca se liga ao computador
mas é no meu computador, naquele computador, ele nunca me deixa.
Eu mando ventoinhas abaixo e mando computadores abaixo e para estúdios e mal chega isto a.
Isto foi logo.
Eu não sei,
funcionava há 30 anos.
Mesmo o resto da vida corre bem.
Ouça. Nós colecionamos alguns dos momentos de ouro da estreia, da inauguração do WhatsApp da Prova Oral na passada sexta-feira com Carlão. Que era o convidado, juntamente.
E o Alex.
Com o Alex Alva Teixeira. Pois é, como uma coisa estava isso.
Eles são os anfitriões da.
Sabes que as pessoas ouvem, então eu ouço.
Eu, por acaso, eu só deixei. Só não estou a ouvir agora porque há
cá,
quem
não?
Faz o programa. Não, agora sim. Que deixei. Pronto, já não estou a acompanhar tanto porque a essa hora já não tenho estado a andar de carro. Mas
há muitas pessoas que me dizem isso. Que entre aquele ano e aquele ouvi sempre, só que depois mudei de horário e deixei de ouvir.
Tal e qual. Comigo foi assim.
É assim que se vê o grau de fidelidade das pessoas. Sendo que essas pessoas podem ouvir também por podcast. Mas vamos ouvir então.
Sentiste a dica,
não
é,
não, foi um dia muito especial deste programa. Eu já conto. Deixem-me só dizer que estamos a entrevistar os HMB. Eles estão cá. Porquê? Porque vão ter um concerto. Já está ajustado?
Não, ainda não.
Ainda não está. Mas vai estar, de certeza. É este sábado, é no Campo Pequeno, dia 24.
Yeah.
Os bilhetes estão à venda e começa às 10 da noite. Já há convidados especiais, já sabe.
Sim.
Sim, na verdade o nosso espetáculo começa às 10 da noite, mas nós vamos ter coisas logo desde as 9 da noite a acontecerem, portanto as portas abrem às 8. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter o Enoch, que é o nosso back vocal desde há muitos anos atrás, e ele está a começar a dar os primeiros passos na carreira dele, e nós queremos também apadrinhá-lo nisso, então ele vai mostrar um bocado do trabalho dele. Ele tem um álbum que vai lançar em breve.
Tem dois singles. Já
tem dois singles aí na rua. E vai mostrar o trabalho dele pela primeira vez assim para o grande público, por assim dizer. E vai ser muito bom. As pessoas vão ter uma surpresa muito, muito boa porque ele é muito talentoso.
Ora, agora ouçam o que é que aconteceu na sexta.
Momentos de Oiro.
Depois de dia 18 de fevereiro de 2018, a prova oral nunca viria a ser a mesma. Uma pequena mudança projetou-a diretamente ao futuro. 960-386-272. É este o número oficial da prova oral no WhatsApp. O seu anúncio abriu a comporta a centenas de mensagens de ouvintes, que podem agora muito mais facilmente participar na discussão.
Olá, Alvin e convidados. Primeiro que tudo, bem-vindo à prova oral ao WhatsApp.
Alvin, esta mensagem serve essencialmente para pedir à malta que me está a organizar a despedida de solteiro para mexerem esse rabo, pá. Eu tenho que marcar isso na checklist.
Olá, boa noite, Alvin. Chamo-me Hugo, tenho 40, estou aqui ao lado do meu filho.
Olá, sou Lourenço, tenho 16 anos.
E curtimos bem o teu programa, pá. Força nisso, esta ideia do WhatsApp, magnífico.
Estava indecisa entre nudes e mensagem de voz, mas como estou a conduzir, vou seguir a dica do Alvin. Beijinho.
Adoro.
Olá, só para dizer que era incrível ver o Alvin a participar num Pack Bunda e que havia muita gente disponível a pagar para isso.
Só para falar de quem aí foi excluído, esta foi a minha primeira mensagem de voz no WhatsApp, porque eu nem sequer costumo utilizar nada disto. Por isso é uma primeira para vocês e é uma primeira para mim também.
Olá, Alvin! Manda o nude!
Vocês é que são os maiores, não sou eu. Vocês têm 1 milhão de pessoas a assistir quando a prova oral começa a dar. Então, sim, vocês são muito melhores do que eu. Pai.
A prova oral na Antena 3 é uma loucura. A prova oral no WhatsApp é uma loucura.
Momentos de Oiro. Momentos de Oiro.
É curioso que tudo isto me fascina. 15 anos envolvidos. Há 15 anos que existe a prova oral. Já cá veio Nacho Vidal, a Chicholina. Já veio também o Dom Duarte. Tantos outros nomes. Paula Rego, o Senhor do Adeus.
É tua verdade.
Não, não, é mesmo, é uma verdade universal. Estas pessoas vieram mesmo cá. Não, mas tu percebes como é que podes melhorar a interatividade, não é? do programa e poder chegar a mais pessoas e, sobretudo, fazer com que as pessoas participem mais. Eu acho que isso é incrível. Como é que vocês veem as redes sociais e como é que lidam com elas, por exemplo? Não muita atenção, não?
Nós somos obrigados. Há pessoal que faz aquilo de uma forma muito natural. Para nós não é assim tão natural. Mas somos quase obrigados a viver nesse mundo. Porque os fãs
que
hoje em dia
é
porque os fãs hoje em dia estão mesmo aí. Vão aos concertos, mas sentem a necessidade de estar próximos de nós dessa maneira. Então tem sido uma luta, não somos. Há gajos que fazem aquilo muito bem, para nós é uma luta. Acho que apanhámos já, nós já estamos quase todos depois dos 30 e apanhámos ali a barreira em que, se tivéssemos todos, se calhar, menos 7 anos ou 8 anos, seria muito mais fácil pegar no telemóvel e estar sempre a postar
coisas.
Era mais instintivo. Para nós já não é assim tanto. Curiosamente, o X, que é o mais novo de nós, é o mais novo, mas é o pior de todos.
Nas minhas próprias redes, a título pessoal, nem eu ponho nada, as pessoas não sabem nada o que é que se passa da minha vida.
Às vezes comigo contigo pelo Facebook.
Tipo, não é querer esconder, eu não ponho,
nós criamos o Instagram dele.
Este impulso de agora vou parar e vou tirar uma foto. Olha para mim aqui. Não sinto.
No meu caso, curiosamente, pode haver ou não uma explicação para eu não comunicar assim tanto nas redes sociais, que é: eu tenho um programa de rádio, tenho outro de televisão, estou em vários canais. Epá, ainda vou para as redes sociais comunicar mais. Eu acho que tem a ver com isso, que é tudo aquilo que eu possa já ter. Já o disse num destes meios.
Mas não tens página de fãs?
Tenho, claro. Mas tem a ver com isso. Eu nem sei lá. Às vezes fico semanas sem comunicar nada. Não apetece dizer nada, não tenho nada para dizer. Mas também é verdade que a nova geração pensam menos, e isto não é uma crítica, pelo contrário, até é um elogio. Levam-se menos a sério, então é o que foi ali na hora e pronto.
Completamente.
Tiram uma foto, dizem qualquer coisa, não estão a pensar sequer naquilo. Nós acho que nós pensamos em demasia, por isso é que nos custa mais. Por isso é que nós não tenho nada para dizer.
Malta, começa-se logo a auto-julgar. É isso, antes de meter alguma coisa ou escrever alguma coisa, será que as pessoas vão gostar? Será que não vão gostar?
Seria o equilíbrio, mas isso é difícil da pessoa ser equilibrada. Não dá. Eu acho que também não é muito útil eles, pronto, assim, sem pensar, fazerem as coisas assim, sem pensar. Por acaso é uma coisa que se nota bastante na geração mais nova. Mas sim, devíamos ser nós mais ousados também, mas o ideal era haver um equilíbrio, mas acho que isso é problemática do ser humano, que nunca vamos chegar lá.
Quantos fãs é que vocês têm na vossa
não
fanpage?
São centenas, não são centenas.
No Instagram nós temos 20 e de 20 e tal, 23
mil. Depois da prova oral, de certeza que já estamos nos 30 mil.
Não, não, não. É pouco para a quantidade de pessoas que normalmente está à frente dos vossos cartões. Eu fiquei muito, muito impressionado quando vos vi ao vivo no Festival Leve este ano. No verão. Fiquei muito, muito impressionado, sobretudo com a vossa mestria na forma como faziam timings nas canções, não é? Aquele tu geras muito bem, faz aquele discurso, não sei o que, falas e aquilo rebenta a seguir, assim, no segundo exato, sabes? Isso é absolutamente mágico. Aqui na rádio isso também se consegue fazer com música, quando fazes playlist, não é? Vais a falar no final de uma música e depois a outra começa e o que é mágico é tu dizes tudo aquilo que pensas e calas-te na exata altura em que o vocalista começa a cantar,
eu sempre tivesse a dificuldade, eu nunca percebi se aquilo era mesmo real, se vocês fazem aquilo mesmo em real time ou se é editado. Não. É que vocês conseguem calar-se, dizer uma frase com sentido. E calar-se na altura que
eu posso responder. Eu
sempre fiquei na dúvida assim, isto é mesmo real ou eles editam?
Mas o curioso aqui é que não é editado, exceto se os programas forem gravados, aí é fácil. Mas depois aquilo é completamente viciante. Isso no início, eu lembro-me que no início, quando comecei, eu comecei muito cedo, eu contava os segundos, não é? Tipo, ora bem, o vocalista começa a contar depois da música se iniciar, passado 20 segundos. Eu sabia que tinha que falar até ali àqueles 20 segundos que ali a começar. Depois tu ganhas uma. Não sei, ganhas uma sensibilidade,
é muscular,
que aquilo calha sempre bem, mas se falhas, ficas muito frustrado. E eu achei que no vosso concerto vocês já fazem isso.
Isso não falhou, não falhou.
Não.
Mas também eu ali no concerto não vi aquilo falhar, aquilo foi, mas pelo contrário, assim, como é que eles fazem isto?
Tal como aconteceu contigo, é o tempo de rodagem que a gente tem. Quando chegámos ao Festival Leve, já vínhamos, só nesse ano, já vínhamos se calhar para aí de uns 50 concertos.
Portanto, mas essa noite foi muito especial também. O público estava mesmo no sítio certo. Tínhamos estado a ver altos artistas antes de nós. Tudo o festival
estava lá, estava lá toda a gente. Isso foi incrível. O Festival é
feito. Estava muita gente, estava. Especial. Eu não conhecia o festival e nunca tinha percebido porque é que havia tanta gente a falar do Festival F.
Nós
porquê? Será que isto é um corporativismo algarvio?
E foste lá a propósito do quê? Foste lá.
Na verdade, participei numa conferência. E depois fiquei à noite para ver concertos.
Mas surpreendeu-me o festival, não é?
Surpreendeu-me imenso. É assim, muito acolhedor.
Muita fixe. Acho que foi dos sítios, pelo menos a mim, que mais marcou.
Olha, ninguém fala no Festival da Canção. O que é que se passa?
Caixa de Pandora.
Então, vocês foram convidados para o Festival da Canção?
Não.
Mas
o Weber já lá teve.
O Weber teve o ano passado, não é?
Estive lá o ano passado.
Então, ainda não há nenhuma canção orlhuda, não é?
Não me correu bem.
Não se correu?
Não me correu nada bem. Não há.
Ainda não há, não é? Mas pode haver.
Pode haver, mas ainda
não há. Já foram todas?
Apesar que eu acho... Só vi ontem, eu ouvi... Eu vi na rádio, sim.
Acho que as músicas estavam... Deixa-me só dizer isto. Eu acho que a da Malu, se fosse a Malu a cantar, com o facto de ser ela e o sotaque em brasileiro, que tem outra fonética e sou... Era mais ear candy, se fosse ela a cantar.
Porquê que não foi a Malu a cantar?
Porque a pessoa pode escolher um intérprete.
Ok.
Mas ela, enquanto brasileira poderia... podia cantar?
Claro que sim.
Representar Portugal? Poderia?
Bem, uma coisa notei é que o festival está a anos-luz daquilo que já foi. Sim, eu ontem vi pela primeira vez agora o novo formato.
E o ano passado tu viste?
Não.
Pois.
Mas incrível. Não... Acho que houve agora uma bronca.
Tocaram os votos, não é?
Mensagem há bocado.
Nós encontramos tempo de ver.
Isso pode acontecer, não é? Depois de ter os Oscars de Hollywood,
não é? Os Oscars,
em várias eleições,
mundo,
em várias eleições nacionais pelo mundo, isso também acontece.
Troca os votos. Exato, a Miss Universo.
Mas já viram? De repente, agora há aqui uma dúvida. Eu estava a fazer este exercício que é: ok, Portugal começou uma espécie de revolução no nosso Festival da Canção, mas as pessoas estão-se a esquecer que a Eurovisão não começou essa revolução. Isto é, eu acho que aquilo que aconteceu o ano passado foi absolutamente atípico. A Eurovisão deixou passar uma canção que não tem muito a ver com o ambiente que eles normalmente criam. Eu acho que isso é uma coisa repetível. Eu acho que é irrepetível.
Eu não sei como é que vai acontecer.
Acham que agora o
Festival da
Canção
vai ser. Na Eurovisão, este ano, vai tudo guitarra e voz. Na Eurovisão mesmo.
Eu não acredito.
Lá-se vão as plumas e o fogo de artifício.
Eu acho que vai haver agora 10 anos, sem plumas.
Eu não sei o que é que vai acontecer. Agora, é como tudo, quando. Eu lembro-me quando saíram aquelas malas da Eastpak. Que toda a gente tinha. Eu também tive umas e depois as outras malas eram todas iguais. Porque aquilo estava a funcionar. Então acho que é um bocado as pessoas, mesmo sem querer, às vezes têm a tendência de seguir alguma coisa que funcionou e que eu também acho que não funcionou porque era uma forma, por alguma coisa, mas é porque aquela música é maravilhosa e é lindíssima, etc. Música do Salvador, escrita pela irmã. E vai haver algumas pessoas que vão tentar, mesmo às vezes inconscientemente, outras de uma forma mais consciente, vão tentar repetir aquele momento. Só que não é assim que as coisas acontecem. Acho
mas
eu.
Mas acho que ele não foi a única canção assim. Despida, haviam lá outras músicas.
Sim, 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 mas estou a focar esta música em especial, que foi a música que ganhou depois o festival a nível europeu. Mas acho que todas as tentativas de tentar fazer aquilo um momento especial, não estou a dizer que está. Não sei, não estou na cabeça das pessoas que estão
sim,
a fazer.
Sim, mas cais sempre no erro de se encontrar uma fórmula nestas coisas quando não existe. Não existe.
Olha, deixa-me só fazer essa mesma pergunta, se gostou ou não do Festival da Canção, a Pedro Yama, que nos está a ouvir e que é fã dos HMB. Olá.
Olá, Pedro. Viva!
Olá, estás bom?
Está tudo em peque.
E então, tu és fã da banda? Onde é que os viste? Só para provar se és fã ou não. Isso não estás a mentir, acaso, não é?
Por acaso nunca os vi, até me ocorreu que nós somos. Temos muita mania dos grupos estrangeiros e tal. E realmente há grupos portugueses muito bons e quero desde já felicitá-los. E tenho uma pergunta. Gostava de saber o que é que quer dizer HMB.
Ah, mas isso dissemos logo no início. Eles dizem que é homens muito bonitos, sendo que eu acho que, na verdade, quer dizer Heber Marques Band, que foi assim que tudo começou. Porque o Heber queria, na verdade, construir um projeto de gospel, não é? Era
não,
isso?
Não,
era?
Porque eu tenho uma carreira, digamos assim, gospel, tenho 3 discos editados de músicas cristãs.
Sim.
E depois o que aconteceu foi que eu componho, sempre compus, e só coisas que não se enquadravam ali, e por isso se formou os HMB.
Deixa-me só acrescentar que o Heber continua a ser o maior artista gospel e cristão português. Por uma larga margem. Então, ser super objetivo no que estou a dizer.
Isto é verdade?
É verdade.
Isto é incrível. Pedro Yama, como é que nunca foste a nenhum concerto deles?
Opa, tenho andado a falhar. A vida às vezes não permite, porque ando sempre ocupadíssimo, ou ando de skate, ou ando de moto, ou vou beber um copo à baixa.
Vida sexual intensa, Pedro?
Já tive melhores momentos, mas aproveito de estar na Antena 3 para convidar todas as miúdas aqui do Norte para virem conhecer a minha escola de ping-pong.
Tens uma escola de ping-pong, Pedro? Bom,
mas é feminina, é uma escola. É uma coisa muito restrita, é muito privada e é preciso uma joia. Para além disso, também tenho mais 2 pontos para comentar contigo. Há dias estava a chegar da Alemanha e ali na fronteira de Portugal fiquei surpreendido que apanhei o teu programa ali no norte de Espanha. Opa, fiquei impressionadíssimo.
Este programa é internacional. E agora com o WhatsApp ainda mais, não é?
Opa, isso do WhatsApp também te queria dizer que abriste uma caixa que eu não sei se tens noção da quantidade de vídeos virais que anda na internet, que vais começar a apanhar com eles. Se calhar precisas de uma memória especial, digo eu, não sei.
Atenção que ontem já recebemos recebemos o nosso primeiro nude com bastante apreço. Sim, recebemos e agradecemos isso.
Parabéns.
Parabéns à pessoa que enviou o seu nude. E o segundo ponto, qual era?
O segundo ponto é que no dia dos namorados tentei intervir e não consegui.
O que é que querias dizer na altura? Fizemos a fazer emissão. Essa sim, era gravada. Fizemos a emissão desde Amor, em Leiria.
Pois, então.
Onde vocês em Leiria? Sim. Estávamos em Leiria.
Olha, vês.
Podíamos ter passado lá.
Olha, podia ter visto. Mas nós gravamos no dia anterior. Fomos lá de manhã a Amor, que é uma aldeia que existe em Leiria, uma freguesia. E fomos lá entrevistar as pessoas que moram em Amor. Não é incrível? Isso é uma.
Incrível.
Olha, deixa-me só dizer que, Pedro, desculpa, nós temos muitas chamadas aqui em linha. Quero agradecer a tua intervenção. Deixa-me colocar aqui 2 ouvintes que escolheram o quê? WhatsApp para deixarem aqui um comentário. Ora, ouçam.
Boa noite, Alvin. Boa noite, HMB. Queria perguntar-vos qual é a música que vocês mais gostam. Grande abraço e queria um grupo para o pessoal todo da Antena 3, curta prova oral, para falarmos todos uns com os outros. Abraço.
Olá, o meu nome é Cristina, eu sou do Porto e gostava de dizer aos HMB que para mim foi muito triste que eles não tenham feito um encore quando vieram no dia 30 de dezembro ao concerto do final de ano. Foi bastante triste, acho que efetivamente o povo do Norte, o público que estava ao rubro, merecia efetivamente um encore. Beijinhos para a Prova Oral e para o Alvin também.
Ah, e agora?
Não,
cara, nós fizemos
encore. Nós fizemos encore, não sei o que aconteceu.
O encore funciona assim: nós saímos por 5, 10 minutos e depois voltamos. Portanto, naqueles 5 minutos eu acho que ela se foi
embaixo. Calma, mas nós fizemos. Não sei o que aconteceu. Estava lá milhares de pessoas, que ele estava cheio, até perder de vista.
E até tocámos o peito e o Naptel.
Ok.
Sim, nós fizemos encore.
Então, estavam 100 mil pessoas à nossa frente, nós não íamos fazer encore.
Só se quisesse
no Porto, na boca. No Porto, exato. No Porto, mas está tudo
e
louco.
Mal.
Vocês, curiosamente, têm também uma legião de fãs nos miúdos, não é? Há muitos miúdos que gostam de da KMB.
Sabes o que é que aconteceu? Não é uma legião.
Como assim não é uma legião?
O efeito. Nós agora, com um dos últimos singles que lançámos, Não Me Leves a Mal, aquilo. Foi o único ou dos únicos que começou a passar num canal de televisão de crianças, o Panda Bigos, ou lá o que é.
E, da música
e de
também.
Repente, pá, os nossos concertos começaram a ter uma faixa etária que nunca tinham tido.
Mas pela fila da frente.
Mas eu também, é assim, eu tenho uma visão que é um bocado diferente. Nós sempre fomos uma banda que agradamos a várias gerações. Ah. Ou seja, a banda que a criança gosta, o pai gosta e o avô também gosta. Não sei explicar bem porquê, gosto disso. Acho que isso que o João estava a dizer ajudou bastante a aproximarmos dessa faixa etária mais nova. Mas sempre fomos uma banda muito diversa nesse sentido. E até mesmo em termos culturais.
Olha, deixa-me ir aqui ao telefone falar com a Teresa Santos de Mesinda. Cá está, ela diz que os filhos são super fãs dos HMB. É. E tu és?
Eu agora sou, não é?
Foste basicamente obrigada a isso.
Obrigado.
Nós fomos ao Coliseu ver por influência do nosso filho de 2 anos. Não o levamos a mais velha, que tem 6 anos, que adormeceu parte do concerto, mas no fim já está HMB. Era só para dizer que...
Olha, como é que foi o concerto?
Foi muito bom, gostei. Eu que não sou propriamente fã, fiquei surpresa pela positiva.
Tá
bom.
Queres vir vê-los a Lisboa?
Eu não me importava, mas quer? Estás a oferecer bilhetes?
Não sei.
É assim, se oferecerem e derem a possibilidade dos meus dois filhos nos conhecerem, é a loucura. Para vos dizer, a minha filha anda no balé e passa horas a dançar.
Nós vamos dar essa possibilidade. Dar essa possibilidade. Se tu vieste, se nos garantires. Nós damos essa possibilidade, sim.
E quando é que é? Sem dúvida.
É sábado.
É sábado?
sim.
Exato.
Está bem, mas sim, está marcado.
Está marcado, nós ligamos-te a seguir, basicamente.
Sério, mas para conhecer os HMB?
E conheces os HMB? Deixa-me só dizer para as pessoas que nos estão a ouvir que é dia 24 de fevereiro, é este sábado, é no Campo Pequeno, a partir das 10 da noite. Antes, a partir das 9, vai haver uma atuação por parte
do Enoch.
Que é
uma nova back vocal. É a nova pérola da música portuguesa.
A nova pérola da música portuguesa, adoro.
O X é sempre em grande, sempre. Só manchetes de jornal.
Mas tu estavas a contar com a tua filha o quê? De dançar?
A minha filha anda no balé e então passa horas a dançar a música do meu peito.
Dá para isso, de facto.
Tem que ser visto. Eu vou gravar. E
muito
depois, quando no sábado formos ter com vocês, eu mostro.
Bem, eu espero que graves esse momento para nós depois mostrarmos o que aconteceu no concerto dos HMB. Já agora, muitas perguntas que nos estão a fazer. O nude foi de uma ouvinte? Foi. Paulo Marques diz: tens aí um gajo de nome Yamaha e não lhe perguntas pela nova R1. Paulo Rosa, esta pergunta é pertinente. Qual a sensação de dar uma entrevista numa rádio que não passa a vossa música? Infelizmente, na minha opinião, diz o Paulo Rosa. E nós já falamos sobre isso.
Já passou.
algum tempo passava.
Às vezes olha, passa, outras vezes
não. A primeira vez que, em 2011, em setembro de 2011, a primeira rádio que passou uma música nossa foi a Antena 3, curiosamente.
Ah!
Foi o dia D.
Estão a ver?
Depois tornaram-se mais seletos, não sei.
Mais alternativos, é isso?
Mais alternativos, não sei.
Acho que tem mais a ver com isso. Acho que a Antena 3 é mais alternativa e deve ser essa uma das. Não faço ideia nenhuma.
Nós achávamos que houve uma altura que percebemos que tínhamos um tema que nem era single e que alguém na Antena 3 decidiu começar a passar. E estava em primeiro lugar no top.
Talvez.
Não. O Essa Saudade.
E estava em primeiro lugar no top. Ou seja,
A
malta aqui escolhe. Escolhe, às vezes agarra, outras vezes não.
E várias vezes nós já sentimos, ao longo destes 10 anos, várias vezes já sentimos esse apoio. Portanto, não estamos num ambiente desconhecido nesse sentido. Há outras rádios que não passam.
E como estão a ver, isso não foi problema nenhum para eu vos trazer aqui ao programa. Achei que tinha todo o sentido. Já agora, alguém diz aqui, Alvin, por favor, não voltes a dizer possibilidade, mas sim possibilidade. Como assim? Eu disse possibilidade.
Não.
Professor,
também não.
Não parece ter dito isso. Inês Luís diz: Professor Heber Marques, muitos parabéns pelo percurso. Deu aulas ao meu filho na escola primária em Perpinheiro.
É verdade. Pau. Obrigado. Um abraço de volta.
Tens professor também?
Fui, pá, na altura que dava.
De educação musical?
Educação musical. Extracurriculares dava. Dei durante muitos anos.
Já agora uma outra opinião. São Murta diz: é mesmo irrepetível, como tu dizes, Alvin. Não houve uma única canção à altura das expectativas. Claro, após Salvador Sobral, as expectativas eram outras. Pois está bem. Parceria do Heber Marques com o Matias Damásio na música Loucos, cujo videoclipe foi gravado no Brasil, abriu portas para os HMB no Brasil? Pergunta o Nuno Guitana. E já agora, gostaria de saber qual foi o feedback que ele recebeu dessa música pelos brasileiros.
Não gravaste falei com ninguém sobre isso.
Gravaste o videoclipe no Brasil.
Não, o meu
queres contar alguma coisa?
O meu foi ali.
Não
faço ideia.
No
Guinf, não é Cabo da Roca, não. Cabo da Roca?
Sim,
ali ao lado.
Praia da
Ursa. Eu gravei a minha parte na Praia da Ursa.
Depois foi editado com as cenas do Brasil.
Depois puseram lá uma bandeira do Brasil num cantinho.
Olha, duas coisas. Porque estamos a falar no Brasil, temos aqui um ouvinte que está a ouvir-nos no Brasil, é o Pedro, e que nos enviou uma mensagem, imaginem pronto. WhatsApp, claro.
Boa.
Bom, e dizer que nós isso ainda não falamos, que há três convidados especiais, a Carminho, o DJ Ride e o Virgul, que vão estar presentes neste concerto do próximo sábado às 22 no Campo Pequeno. Antes de voltarmos a falar, temos que colocar aqui uma. E temos que passar uma música vossa. Peraí.
A Antena 3 vai passar uma música nossa.
Vamos passar,
vamos ver.
Espera aí. E temos aqui o Pedro que está no Brasil. Quero fazer uma pergunta, ou se calhar é só um comentário. Ora ouçam.
Olá, amigos. Como é que surgiu essa oportunidade de atuar na Namíbia? E porquê a Namíbia?
Aham.
Quem é que está aí com a resposta?
Não foi só na Namíbia. Vocês foram Macau, África do Sul, foram Angola, Moçambique.
É assim, na verdade foi a Namíbia e todos os outros países africanos onde nós tivemos que nos escolheram a nós. Nós tivemos a oportunidade, fomos convidados pelo Instituto Português. O Instituto Camões. Deram-nos a oportunidade de nós, em nome da lusofonia e da promoção da cultura portuguesa, representarmos o país em vários palcos, um deles a Namíbia, mas também Botsuana, África do Sul, Zimbábue e Moçambique. Portanto, foi uma oportunidade que nos surgiu e nós aproveitamos e agarramos. Foi muito giro.
Olha, há aqui um ouvinte. Espera, que deixa uma mensagem, o título é Ouvinte Preso por causa da Prova Oral. Espera lá, vamos ouvir. WhatsApp, claro.
Alvin, sou o Tiago, moro em Carcavelos e só para dizer que não consigo sair do carro, estou aqui à porta de casa, não consigo sair do carro porque estou a adorar o teu programa com os HMB. Um abraço para todos, abraço Alvin e continuação de bom programa. Vou ficar aqui no carro até que acabe. Abraço.
Embora esteja em Carcavelos, a verdade é que ele está preso, mas é no carro. No carro.
Olha, um abraço.
Já agora, esta digressão, vocês foram por variedíssimos locais. Como é que correu? Como é que foi?
Super bem. É uma coisa que já repetimos várias vezes em várias entrevistas, mas realmente a música, com a música, a língua. E não tem tanta relevância assim como nós achamos por vezes, que é preciso cantar em inglês, ou na verdade não interessa. As pessoas ligam-se à sonoridade e ao ambiente, à atmosfera que se cria, e comprovámos isso no Botsuana com o público todo, também não eram assim tantos, a acabar o espetáculo no palco. Né?
Olha, dizer assim, this is too good to be free, man. This is too good to be free. Porque a gente atuou numa praça e eles vieram, estavam loucos no final. Foi muito giro, foi uma experiência mesmo.
Há uma história que vocês contam, onde é que terá sido? Em que basicamente, sim, em que a língua não é a mesma, em muitos locais, mas que. Ah, já sei! Era uma alguém que estava a aprender português através das vossas letras.
Exato, ah, sim, sabemos
isso. O norte-americano estava de férias na Madeira, nos Açores, nós fomos lá tocar o ano passado, há dois anos, já não sei quando é que ela nos viu. E depois mandou-nos uma mensagem dizer: pá, olha, adorei-vos ver lá, entretanto comprei os vossos CDs todos, estou a aprender português para perceber as vossas músicas. E ela tem-nos seguido várias vezes, a gente posta coisas nas redes sociais e ela está lá a apoiar. Epá, esse tipo de feedback.
Incrível, num país tem tanta música negra e tanta música que nos inspirou, ter uma fã, que era mesmo fã. Eu cheguei mesmo a perguntar, mas porquê, quer dizer, tanta música aí, porquê tanta curiosidade e porquê tanto amor? E ela, pá, não, porque eu sinto o que vocês fazem e é mesmo muito inspirador.
João Pedro diz aqui no Facebook, quem são os HMB?
Somos nós. Olha, somos nós, e a pergunta.
Quem são os HMB? Pergunta o João Pedro.
Mas é verdade que muita gente conhece as nossas músicas, porque nós passamos em. Temos tido a oportunidade da nossa música realmente passar em muito sítio. Neste momento temos música que é genérico de telenovela, temos músicas que estão no top nacional de músicas mais tocadas. As pessoas conhecem as nossas músicas, mas é verdade que não associam diretamente a que são músicas dos HMB.
Mas para o Jean, que seguramente nos está a ouvir, eu vou-lhe responder. Os HMB são isto.
Vamos de um lado pro outro, presos no olhar e no corpo a corpo. Eu e tu, vai, 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 vai. Eu e tu, vai, vai, vai.
Yeah. Ouvimos a HMB, eles têm um terceiro disco que se chama Mais. Dizer que temos aqui um ouvinte em linha, que já vai entrar, é certo. É o Tiago Guimarães, de São Miguel, cá está, dos Açores. Ele quer contar como é que conheceu os HMB. Já lá vamos, muito rapidamente, antes de acabarmos o programa. Há pouco, e durante o tempo que estávamos a ouvir este tema, nós estávamos em silêncio, não é? Não imagina isso. Estávamos a falar e tu estavas a contar um episódio que te aconteceu no Porto, quando tu colocaste... quem vai falar é o Menino Prodígio. Quando tu colocaste um cascol do Porto no teu pescoço, o que é que aconteceu?
Pronto, eu sou adepto do Futebol Clube do Porto desde que eu me lembro. Não me lembro bem como é que eu decidi, mas lembro-me de ser. E estávamos no Porto, um concerto até bastante bonito, com muita gente, pá, na Avenida dos Aliados, todos emocionados, etc. E eu tive a ideia de arranjar um cascol, nem tinha levado, mas arranjei o cascol do Porto e pôr para mostrar também o meu orgulho em ser adepto do Porto,
muito bem,
na cidade do Porto. E o concerto foi incrível, etc. No dia a seguir, recebemos uma mensagem de uma pessoa que disse assim: olha, eu gostei muito do vosso concerto, foi espetacular, etc. Mas não gostei muito do facto do baixista ter usado um cascol do Porto. Acho que os músicos devem ser imparciais, não devem assumir as opiniões políticas nem clubísticas. Ou seja, tá, o político e o clubístico é a mesma coisa, está no mesmo nível, não é? Portanto, gostei muito, mas acho que nunca, já não vou voltar a ver concertos do HMB nem a ver a vossa música. Pronto, é isto. As pessoas são muito sensíveis.
O que é que está a acontecer? Parece que as pessoas estão...
As pessoas estão mais imaturas.
Eu posso dizer o nome da pessoa?
Não. Não, as pessoas, as pessoas estão mesmo tão sensíveis.
Ele não disse o baixista, ele disse mesmo o Joel Xavier.
Pronto, está certo?
Ele sabe onde tu vives.
Sou eu?
Não, e é verdade que tudo o que o Facebook e todas as outras redes sociais trouxeram de boa, a proximidade, etc., mas abriu esta caixa de Pandora que as pessoas acham que têm direito a ser... A inquisição dos tempos modernos, e qualquer coisa que uma pessoa diga que faça que acham que está fora da norma ou que para elas, na verdade elas, aquilo não pode ser, é criticado de maneiras absurdas, como foi esta, né? E muitas outras histórias, de certeza que tu vais ter algumas também.
Sim, há muitas. E não te esqueças que eu faço um programa em direto com todos estes mais.
E as pessoas às vezes pá, não dão hipótese, acham que têm o direito a impor a sua ideia e a sua visão do mundo pela goela abaixo dos outros. E pronto, acho que perdemos um fã. Soubemos lidar com isso, demos a volta, continuamos em frente.
Perderam esse fã, mas ganharam outro. Possivelmente este Tiago de São Miguel, que está em linha, não? Como é que conheceste os HMB?
Olá, boa noite.
Olá.
Eu conheci os HMB. Olá a todos, outra vez. E um grande abraço para os HMB. E para ti também, Alvin.
Okay.
Eu conheci os HMB no concurso de bandas na linha de Cascais, num bar lá perto da praia, em 2008 ou 2009, acho eu.
Angels Bar. Eu parti uma corda de baixo nesse dia.
O quê?
Eu parti uma corda de baixo nesse dia. Foi a única vez que aconteceu.
Foi do baixo ou foi da guitarra?
Vocês estavam num concurso de bandas?
Nós fizemos vários concursos.
Mas
ganharam ou não?
Limpámos todos.
Quase todos, menos um.
Menos um que ganhou a banda deles os dois.
Outra banda. Mas continua aí, Miguel, diz lá.
Sim, incrível, diz.
Pois é, isso, partiu-se a corda e houve ali um momento em que não havia instrumento para substituir.
Nenhum.
E fomos. Eu tinha a ideia que tinha sido a guitarra. E fomos a banda que eu estava a acompanhar, desafiaram-me para ir lá tocar com eles. E houve ali um momento em que as pessoas ficaram um bocadinho hesitantes, sem saber o que é que haviam de fazer, à espera que a banda fizesse alguma coisa, e eu comecei a empurrar o nosso músico para levar o instrumento dele rápido, porque a música dele estava parada.
E tu basicamente salvaste os HMB, isso.
Incrível.
Eu fiquei, não estava nada a contar, a música deles era de longe, séculos, melhor do que todas as outras bandas presentes. E para mim, a partir daquele momento da atuação deles, deixou de ser um concurso de bandas, já passou apenas a ser uma atuação dos HMB e o resto já não interessava.
Está assim, fogo, meu. Miguel, obrigado pelas palavras. Obrigado.
Já viram isto?
Muito bonito, pá, obrigado pelo que disseste.
É um momento muito bonito. E depois daí, nunca mais ouviste HMB, não é?
Não, claro que não. Olha, eu tenho vindo a acompanhar e gosto muito de saber que são sucessos que são hoje em dia, não é?
Sim, e a vossa mensagem também é bastante positiva. Vocês têm um terceiro disco que se chama simplesmente Mais. Uhum. Mais o quê? O que é que querem mais?
Mais ponto.
Só mais.
Ou mais dois pontos.
Que o, o que é que é preciso saber sobre este disco?
Para preciso saber que saiu em fevereiro de 2017, que tem lá dentro canções incríveis como O Amor é Assim, O Não Me Leves a Mal, Peito. Tem uma canção que muito em breve possivelmente sairá, que se chama Tanto Me Faz. E é um disco que reflete basicamente a fase de transformação após uma grande tour e muitos acontecimentos pessoais na nossa vida, em que aprendemos o que é andar na estrada.
Desculpa, eu tenho que interromper, porque há para mim há a pergunta do programa é do Nuno Guitana. Ele diz: como é que os elementos da banda estão a lidar com o facto de estarem a perder a esta hora o programa Linha Aberta do Hernani Carvalho? É muito boa pergunta, não é?
É verdade.
Tenho que refletir sobre esse assunto.
Desculpa, posso
não, tranquilo. Realmente é uma pergunta pertinente. Um grande abraço para o Hernani. E é isso, pá. O disco basicamente é muito bom, vão ouvir. Sim. Esta canção que acabámos de ouvir, O Paixão Não Está Lá. Mas
acho que aqui para a Antena 3, se calhar podia ser o Sabes a Pouco, se calhar uma boa recomendação.
Sabes a Pouco,
bastante alternativo.
Acho que tem a ver com
violent. Já agora, porque estamos a acabar, diz a Elsa: eu acho que não conheço nenhuma música, mas agora se dizem que a Antena 3 passava, eu talvez conheça. Gostava muito que os HMB cantassem os parabéns, está bem. A minha passagem de 2018 foi ao som dos HMB em Coimbra e foi ótima, diz a Ana Silva Faria. Obrigado, Alvin, nunca ouvi. A minha mulher diz que é música de telenovela e eu não costumo ver telenovelas. Isto foi aquela pessoa que disse quem é os HMB. O Fábio Mendes aqui escreve: estão-se a queixar, mas foi a Antena 3 que me deu a conhecer os HMB. Na altura passavam frequentemente a Não Me Deixes Partir e Essa Saudade de Ti.
Estás a ver?
Falou-te
a queixar.
João Fidalgo diz: essa rapaziada já tocou na minha terriola em Ancião e foi bem fixe. Faz agora 2 anos, são bem animados em palco, gostei.
Boa.
Para as que estão a ouvir e para concluirmos aqui o programa, o que é que podem esperar no próximo sábado no Campo Pequeno?
Então, vão ser 10 anos, é uma celebração dos 10 anos. Nós vamos revisitar algumas coisas também que não temos tocado na estrada. Algumas músicas que foram importantes para nós. Vamos ter convidados, que já falamos deles, o Virgulo, Carmo, Carminho, vamos ter o DJ Wright também, que são pessoas muito importantes no nosso percurso. Por exemplo, a Carminho vai ser acho que é a segunda vez que nós vamos tocar com ela ao vivo, O Amor é Assim, para pessoas, e vai ser a primeira vez para o público em geral, porque uma vez era tocamos com ela, mas era para uma festa privada. Acho que sim, acho que é mais ou menos isso, se não me engano. Mas vai ser uma das poucas vezes, portanto, O Amor é Assim, que é uma das músicas que mais tocadas por aí dos últimos anos. Na verdade, os intérpretes não têm estado muito tempo juntos, mas vai ser especial por causa disso. Vai ser uma celebração.
Miúdos, eu espero que o concerto seja incrível. Um ouvinte da Prova Oral vai estar lá em nossa representação, lembram-se? Nosso ouvinte que vai com os miúdos e com o seu marido, portanto, terão essa nossa representação oficial. E nunca sabe se eu próprio não lá estarei. Quero-vos agradecer a todos e dizer a todos os ouvintes da Prova Oral que nós estamos de volta amanhã. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.